Agora vamos receber a nossa convidada de hoje, a Valdirene já está pronta aqui para a nossa conversa. Oi, Valdirene.
Tudo bem?
Muito obrigado pela sua presença, fica à vontade. Valdirene, você tem uma história muito forte. São vários detalhes que a gente vai conversar aqui. Mas, acima de tudo, o que a gente percebe na tua história é que você também tem idas e vindas na tua relação com Deus, né? Por exemplo, você voltou para a igreja num primeiro momento na sua gravidez, né? Você se vê grávida e aí você se afasta de Deus no seu sexto ano de casada, o que veio a separação, né? O fim do seu casamento. Você já se afasta de Deus mais uma vez. E esse afastamento, eu imagino que tenha sido realmente muito forte, porque você diz assim, eu nunca mais quero pisar em uma igreja adventista do sétimo dia. O que te levou a ter esse sentimento tão forte de afastamento da igreja, afastamento de Deus?
Quando o meu relacionamento não deu certo, eu coloquei a culpa em Deus. Eu não vi que eu tinha feito uma má escolha. E eu atribuí a culpa em Deus. Então, como eu fazia todo o trabalho missionário, ajudava na igreja, cantava no coral e fazia tantas coisas, eu atribuía a culpa em Deus, eu joguei todo o material que eu tinha da igreja fora e eu falei que Deus me abandonou no momento em que eu mais precisava. Então, como Ele me abandonou, Ele não fez com que desse certo o relacionamento, o meu casamento, né? Porque eu atribuí a culpa a Ele e não a minha má escolha, eu comecei a ter aversão de Deus.
Por falar em má escolha, você conhece um homem numa sala de bate-papo da internet. Começa a ficar encantada com ele, mas as coisas vão só desmoronando na tua vida após esse momento que você conhece esse homem numa sala de bate-papo. E ele, inclusive, tenta te roubar. Como é que ele era antes de você começar essa descoberta? Por que você se encantou tanto e como as coisas começaram a desmoronarem, como eu coloquei?
Se demonstrou ser o homem perfeito, o homem ideal, que toda mulher sonha, um gentleman, um cavalheiro. Só que ele começou a se portar, ele veio à cidade onde eu morava, a convite da minha família, só que antes eu vim a São Paulo, numa festa da sua sobrinha. O que ele faz, quem são os filhos deles, da minha família, né? De todos os meus familiares na festa.
E aí você pensava, ele é uma pessoa que está interessada em saber a história da família, o que cada um faz, conhecer as pessoas.
Tirava fotografias, né? E aí acabou aquilo ali, ele foi embora. Até que, passado 2 meses, ele retornou no ano de 2006, ele retornou à cidade com uma aliança para noivar. E ele começou assim, ser possessivo, aquele relacionamento à distância, ele começou a ser possessivo. Onde você está, o que você está fazendo, mostra a roupa que você está vestindo. Até que um dia ele pediu para falar com a minha mãe. E ele falou, olha, eu sou obrigado a ir à cidade e eu vou dar um presente para sua filha, que jamais ela vai se esquecer.
E o que é esse presente?
Esse presente? No terceiro dia, no dia 6 de dezembro de 2006, ele foi à escola onde o Vinícius estudava, o meu primo, que ele já havia dado carona com o meu filho. Ele pegou, deu uma carona para o Vinícius e sequestrou o Vinícius.
Pois é, ele sequestrou seu primo e o Vinícius e nessa tentativa de um sequestro, o menino acabou morrendo. O grande lance dessa história como um todo que você conta é que ele sequestrou o menino morreu, você foi chamada na delegacia e você, na delegacia, ficou sabendo do que tinha acontecido. Só que, ao mesmo tempo, você não estava só sendo informada, mas você estava sendo acusada de ser cúmplice desse sequestro. Então, é um sentimento de ainda estar se sentindo traída, por aquele homem que num primeiro momento você se encantou, estava se desencantando, mas ainda era alguém que fazia parte da sua vida, estava vivendo o luto pela morte do seu primo. Eu imagino que um medo também, e aquele sentimento de poderia ter acontecido com o meu filho também, né? Não aconteceu realmente por um milagre. E ao mesmo tempo sendo acusada de um crime e tá sabendo desse crime naquele momento. Como é que foi viver esse turbilhão de coisas ali numa delegacia, Valdirene?
Eu fui levada à delegacia porque eles chegaram na porta da minha casa, falando meu nome. Me colocaram algemas, eu nunca tinha entrado numa viatura e nem numa delegacia na minha vida. E lá eles só me explicaram o que havia acontecido às 4 horas da tarde. E quando eles me falaram, eu não acreditei, porque eu tinha amigos policiais que estudavam comigo. Eu falei, gente, estão fazendo uma pegadinha comigo. Mas não era. Quando desceu a escada, eu vi esse homem algemado, ele passando. Ele olhou para o meu rosto e eu questionei com ele por que que ele tinha feito aquilo. Por que que ele tinha feito um ato tão covarde, tão cruel, que estava sendo difícil para mim acreditar nessa situação. Ele olhou para mim e falou, você gostou do seu presente? Eu disse para você que se você não fosse minha, você não seria de mais ninguém. E ali começou o inferno na minha vida, porque por mais que eu falasse, ele falou que eu dei ideia de fazer um sequestro. Para que eu queria fazer maldade com uma pessoa da minha família? Eu não faria nem pelo um estranho. Mas a justiça, ela não acreditou em mim. Por mais que eu falasse, não fui eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu era assessora do gabinete do juiz criminal de Nova Venécia. Eu estava sendo preparada para passar por uma banca examinadora, para ser juíza ou promotora de justiça. Eu tinha todo um sonho, toda uma carreira pela frente. Ele destruiu tudo ali. Mas a família, por parte do Vinícius, não acreditou em mim. Eu entendo a dor que eles sentiram, porque eu também senti. Vinícius, ele não saía da minha casa. Ele gostava muito de brincar com meu filho, né? Mexeu com toda a estrutura da minha família, mexeu com a minha vida, com a minha liberdade. E ali eu fui levada, depois de uma delegacia, eu fui levada para um presídio chamado Tucum.
Você foi sentenciada a 29 anos de prisão.
29 anos.
E lá, presa, vivendo injustamente, né, um crime que você não havia cometido, você afirma que não teve nenhum envolvimento com todo esse sequestro. Eu imagino que a sua esperança, a sua alegria é quando você via um familiar, quando alguém ia te visitar, quando você tinha esse momento. E seu filho, de fato, né, com 15 anos que você que ele foi preso, você foi preso, ele tinha 15 anos, ele te visitava com certa regularidade, né?
Sim.
Inclusive, ele falava de Deus para você.
Falava para ele, citava muito a música do Arautos, né? Só mais um pouquinho.
Para que você aguentasse aquela situação. Mas um dia, quando ele foi te visitar, houve um disparo, houveram tiros na frente do presídio, ele foi atingido no pulmão.
Sim.
E ele faleceu. Você ouviu os tiros, ficou sabendo da notícia, sabia que seu filho tinha falecido ali na porta do presídio para te visitar, lá dentro, presa. A única coisa que eu posso te perguntar é como é que você sobreviveu a isso?
Quando eu vi que minha família não chegava, eu comecei a gritar, porque eles tinham um horário para chegar, 9, 9:10, no máximo eles chegavam. Meu filho não tinha conseguido entrar um dia antes, porque ele esqueceu a carteirinha. E aí eu senti uma fraqueza, eu caí no chão e eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu senti uma dor no peito, como se fosse arrancar o coração do meu peito, uma quentura. Aí eu comecei a ir para a grade, ficar olhando, e aí eu escutei gritando dentro do presídio, porque eu ficava num lugar de curso superior e berçário. Então, quando eu Cheguei na grade, eu comecei a perguntar o que está acontecendo, que as visitas não entram. E aí gritaram de lá de dentro, olha, atiraram numa visita do berçário. E eu sacudi aquela grade, enlouquecida. Eles vieram até meu encontro, os três policiais, e olharam para mim. E eu falei, como é que está meu pai, minha mãe? E eu falei, e meu filho? Ninguém me respondia do meu filho. E aí eu peguei o revólver no coltre dele e eu tentei tirar minha vida. Mas eles, na hora, me impediram. Aí eles me tiraram dali, me levaram para tomar uma medicação. E como diz assim, olha, a laranja custa um real. Olharam para mim e disse, mataram o seu filho. Não é fácil. E eu não desejo isso a ninguém. A ninguém do que me aconteceu, sabe? É muito, muito, muito difícil. Porque é uma dor que consome você, te corrompe por dentro, te deixa em frangalhos, em pedaços, você perde a estrutura, você perde o chão. Porque não é igual perder um pai, uma mãe, um irmão. Perder um filho é uma dor que você não esquece. É uma dor que arrebenta você. Você lembra toda hora como ele estaria agora, o que, que ele estaria fazendo, com quem ele estaria, o que ele seria. E não há um adolescente que passe que você não lembra. Não há uma viagem que você faça que você não lembra que ele poderia estar aqui. Ele tinha um sonho de ser pastor. Ele tinha sonhos, assim como Vinícius tinha sonhos, que por pura vaidade e egoísmo desse homem, ele tirou os sonhos do Vinícius.
E por consequência?
Por pura consequência do que aconteceu, a vingança, tiraram os sonhos do meu filho.
Aldirene, por muito menos, muito, muito menos, você se afastou completamente de Deus. Como é que nesse momento de completa aflição, vivendo uma vida dentro da cadeia, a sua vida, humanamente falando, envolvida em completas trevas, Deus realmente consegue trazer luz para a sua vida e você decide que você voltaria a ficar perto dele?
Eu fui castigada por um erro de uma presa no berçário. E aí, então, me colocaram de castigo dentro do presídio e eu falava assim. Eu brigava muito com Deus antes de acontecer o que aconteceu com o Lohan. E aí me colocaram de castigo lá dentro e eu falava, olha, eu estou no fundo do poço, a minha vida acabou, Deus tirou minha liberdade, mas eu vou sair dessa, eu vou conseguir sair. Mas quando eu fui lá para dentro do presídio, eu vi que eu não estava no fundo do poço e aquelas pessoas estavam. E aí eu ouvi gritando meu nome, arruma suas coisas, você vai voltar para o berçário. Ali eu vi o agir de Deus e eu prometi que eu não iria falar a palavra nunca, nunca mais. E aí eu voltei para o berçário e conversei com meus pais que haviam saído da igreja. E eles se rebatizaram, mostrei a música para ele que eu tinha escrito e contei o que, que tinha acontecido. E eu pedi para o meu pai levar caixas de estudo bíblico e bíblias para dentro do berçário e eu comecei a cantar, a orar, a ler a palavra de Deus, a dar cursos bíblicos, sendo que muitas delas não se batizaram ali, mas quando receberam o alvará, fizeram questão de falar que a vida foi transformada. E eu fui falando de Deus. Até que, quando eu saí de semiaberto, eu me deparei com todo o meu ouro, com as minhas roupas. E quando eu vesti aquilo, minha mãe fez questão de pendurar tudo e colocar tudo ao meu acesso. Eu olhei, eu não senti mais brilho no ouro. Eu não senti mais aquela luxúria, aquela vontade de me vestir daquela forma. E aí eu fui, fiquei calada na saída temporária, que você passa 7 dias em casa. Eu retornei ao presídio e conversava muito com Deus. E aí eu decidi que na próxima saída temporária, no Dia dos Pais, eu ia me batizar. Mas eu não falei nada para ninguém.
Quem é esse Deus para você? Porque você culpou a Deus pelo fim de um casamento. E hoje você não culpa a Deus pelo fim de um casamento, por ter sido presa, por ter passado por tudo isso, por ter perdido o seu sobrinho, por ter perdido o seu filho. Quem é esse Deus que você adora hoje?
Eu compreendo que tudo que me aconteceu, Deus quebrar meu coração, Ele começou a moldar de dentro para fora, a me tornar uma pessoa melhor, sabe? E eu não questiono a Deus por quê. Eu entendi para que Ele fez isso comigo. Para quê? Tanto que eu falava que quando eu chegasse lá, eu ia perguntar por quê. Mas não, eu só vou agradecer porque Ele não esqueceu de mim. Em nenhum momento. Ele foi lá e me resgatou do lamaçal do pecado, de uma vida desregrada, né? E me deu oportunidade para eu recomeçar, para eu ser uma nova pessoa. Com 1 ano e 2 meses que eu estava lá, eu conheci o meu esposo, uma pessoa do bem, trabalhador, honesto. Conheci por acaso, não porque ele foi visitar alguém. E ele enfrentou toda essa barreira comigo. Casamos por procuração. Eu trabalho muito para Jesus e eu tento abreviar para que ele volte logo. Deus, ele mandou um anjo na minha vida, que é o meu esposo, que também se tornou adventista. Muitas pessoas têm vindo para Jesus através do meu testemunho. Então, uma história triste que aconteceu comigo está tocando corações e está trazendo pessoas para Jesus. Ele me deu a oportunidade também, porque eu entrei numa fila de adoção, eu não podia ter filhos mais. 1% de chance, os médicos disseram. Mas o meu Deus, a qual eu confio, é um Deus de 100%. E do nada, numa fila de espera de adoção, Deus me surpreendeu com uma gravidez. Eu tenho um bebê de 2 anos e 3 meses, que é a coisa mais linda desse mundo, inteligente. A gravidez foi muito difícil, muito, muito. 6 meses de repouso. E eu só passava músicas para ele, e ele tem um dom especial da música. Canto o tempo todo. Eu falo, Deus, ele antecipou para mim um pedaço do céu. Eu falo, vocês sonham em ir para o céu? Olha, Deus antecipou um pedacinho para mim.
Você, Valdirene, tem uma história muito difícil, uma história de muito sofrimento. A Valdirene está solta hoje e cumpriu 7 anos, né, de prisão. Ela foi solta através de um alvará de soltura, porque cumpriu 1/3 de pena. Também trabalhou dentro da cadeia, então ela conseguiu. Hoje está solta ainda. Presta satisfações para a justiça, né, de onde mora, onde está e tudo mais, mas está aqui solta e vivendo uma vida de entrega a Deus diária, entrega a Deus cotidiana. Eu espero que nunca, e agora a gente pode usar o nunca, Você se afaste de Deus novamente, Valdirene, e que Deus cuide, continue cuidando da tua vida e da sua família. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter aberto o coração, por ter revisitado períodos tão complicados da sua vida, mas que com certeza, como você mesma disse, pode ajudar tantas pessoas que estão acompanhando aqui essa história. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando.
Eu que agradeço pela oportunidade.